Olá, eu sou Fernanda Cruz e esse é o podcast Despertador.
Esvazia-me os olhos e condena-me à escuridão eterna, que eu, mais do que nunca, dos limos da alma, me erguerei lúcida, bramindo contra tudo. Basta, basta, basta. Noemia de Souza. Bem-vindos ao podcast Despertador. Hoje, felizmente, estou com convidados excepcionais e muito feliz de mais uma semana estar aqui com vocês, promovendo debates sobre temas importantes e relevantes para a sociedade atual.
Bom, antes de abrir a nossa discussão, eu quero apresentá-los formalmente. Luana é advogada, como eu já mencionei, é pós-graduanda em Direito Público e Advocacia Extrajudicial, e ela vem produzindo um conteúdo dentro da temática que nós vamos tratar hoje no perfil, nas redes sociais dela. Então, Luana, seja muito bem-vinda. Queria que você apresentasse as suas redes sociais para o pessoal que está ouvindo poder te localizar posteriormente.
Eu estou nas redes sociais, no Instagram e no Facebook com o mesmo usuário, que é @advocaciaconluana. Eu posto conteúdos jurídicos referente à área criminal e também conteúdos para as mulheres, ampliando o conhecimento e ajudando muitas vítimas de violência doméstica.
Luana, seja muito bem-vinda. E eu também estou recebendo Veysel Campos Muniz, que é doutorando em Direito Público, mestre em Direito, especialista em Direito Tributário e Direito Público, pesquisador, articulista e advogado licenciado pelo exercício de cargo público junto à Defensoria Pública Especializada em Atendimento à Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar de Porto Alegre. Veysel, seja muito bem-vindo. Se você quiser trazer as suas redes sociais, os locais em que você pode ser localizado pelos nossos ouvintes.
Muito obrigado pela apresentação e pelo convite. Eu vou aproveitar esse início para agradecer o Instituto da Advocacia Negra Brasileira, na pessoa da doutora Rosana Rufino, que fez essa ponte entre nós, e também a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, na pessoa da doutora Elisa Stoduto, que é a defensora titular da Defensoria Pública e especializada no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar na cidade de Porto Alegre. Eu sou meio avesso às redes sociais, eu estou me concentrando na minha produção acadêmica. Então, eu vou recomendar que as pessoas troquem uma ideia comigo a partir dos textos que eu compartilho na rede social academia.edu. O meu perfil, que vocês podem procurar, é coimbra.academia.edu/veysomuniz.
Certo, Veysel. O Veysel comentou que a doutora Rosana Rufino fez a ponte entre nós. Realmente, ela participou de um outro episódio do nosso podcast, em que nós tratamos de racismo na advocacia, e foi uma querida, de prontidão, me passou o contato do Veysel para que nós pudéssemos realizar essa conversa. Então, gostaria de agradecê-la, e também as autoridades da Defensoria do Estado do Rio Grande do Sul, que vem realizando um trabalho excepcional dentro da temática. E, sem mais delongas, gostaria de apresentar o tema que nós iremos tratar hoje. Hoje nós vamos falar sobre violência doméstica e a ineficácia das medidas restritivas. A Lei Maria da Penha completou 14 anos agora em 7 de agosto. Entretanto, apesar dos avanços no combate à violência, os números apontam que o Brasil é o quinto colocado no ranking mundial de violência contra a mulher, e os dados são ainda mais preocupantes durante esse período de pandemia. Então, eu acredito que é extremamente necessário que nós tratemos sobre essa temática Em razão disso, eu trouxe esses dois convidados para que eles possam expor o posicionamento deles e o conhecimento técnico deles dentro desse assunto, né, que vai ser discutido. Mas antes de mais nada, eu acho que é relevante nós contarmos histórias, porque esse assunto é composto, é cheio de histórias que são algumas vezes trágicas e infelizmente, mesmo com o avanço da legislação, nós vemos que, ainda mais num cenário de pandemia, histórias como a da Maria da Penha se repetem todos os dias. Nós trabalhamos para que esses números mudem, né? Mas, infelizmente, ainda é algo latente e extremamente inserido dentro do nosso contexto social. No ano de 1980, 83, Maria da Penha sofreu uma dupla tentativa de homicídio pelo seu marido, que tentou matá-la com um tiro nas costas, ocasião em que ela ficou paraplégica e sofreu outras lesões. Em outra ocasião, ele também tentou eletrocutá-la enquanto ela tomava banho. O marido da Maria da Penha foi condenado por tribunais locais no ano de 1991 e, posteriormente, no ano de 1996, mas, em razão de recursos, ele permaneceu em liberdade. Em razão disso, em 1998, o caso foi enviado para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que faz parte da OEA. Foi através do SEGIL, esse órgão também incentivou o envio do caso da Guerrilha do Araguaia, o caso Gomes Lund, para a Corte Interamericana. E em razão dessa violação dos direitos humanos que a Maria da Penha sofreu, e que nesse caso o Brasil permaneceu omisso, inclusive até durante o trâmite do processo dentro da corte. Em 2001, o Estado foi responsabilizado por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica praticada contra as mulheres brasileiras, e a OEA recomendou ao Brasil que tomasse medidas em prol da criação de políticas públicas que inibissem as agressões no âmbito doméstico em desfavor das mulheres. E é dentro desse cenário que surge a Lei Maria da Penha. Eu vou abrir o espaço aqui para a Luana iniciar a nossa conversa, contextualizando um pouco sobre a legislação, ela como advogada, e também, como eu mencionei anteriormente, que vem produzindo conteúdo dentro dessa temática. Luana, eu queria que você definisse inicialmente para a gente o que é a violência doméstica e, posteriormente, traçasse quais são os tipos de violência doméstica. Fica aí a seu critério explanar sobre esse assunto para a gente.
Então, eu vou iniciar o tema falando da definição legal de violência doméstica, que muitas pessoas pensam que é só a violência física. As mulheres têm essa percepção. Será que é somente a violência física? Na verdade, não. Então, a gente tem a Lei Maria da Penha, no artigo 5º, que demonstra que violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada em gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral e patrimonial. Então, a gente percebe que qualquer mulher pode estar suscetível a sofrer e ser vítima de violência doméstica, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, até mesmo religião e cultura. Então, essa proteção que a Lei Maria da Penha traz para nós mulheres, resguarda todas aquelas mulheres que se identificam com o gênero feminino, incluindo as mulheres transexuais e a transgêneras. Poucas pessoas têm o conhecimento, mas a violência doméstica, ela é doméstica e familiar. Então, como o próprio artigo menciona, para ser considerado violência, não existe somente a figura do marido, né, do companheiro, namorado. Pode ser responsabilizado que pode ser responsabilizado de agir com violência contra a mulher. Então, qualquer pessoa que tenha um convívio ou que tenha convivido com a mulher na sua casa, sendo a figura do homem ou a mulher, seja seu familiar, esses tendo os laços naturais ou por afinidade, ou com quem já tenha tido esse vínculo amoroso, pode ser, sim, responsabilizado por violência doméstica. Então, não é aquela figura do homem que reside junto com a mulher. E outra questão a ser levantada, que também é muito importante, é que a violência doméstica não é somente física, né, como eu já havia falado. A Lei Maria da Penha busca colocar um fim a toda agressão, seja ela física, psicológica, moral, patrimonial ou sexual. A gente pode citar como exemplo de violência física as lesões corporais, as vias de fato e o próprio feminicídio, né, que é uma coisa mais grave. A psicológica, que é o ato de ameaçar a mulher, seja por palavras, gestos ou outros meios que lhe causam injusto, mal injusto e grave. A moral, que são os xingamentos, né, ofendendo a mulher, a sua dignidade, imagem e honra. E a sexual, porque a prática de atos sexuais sem o consentimento da mulher não é considerada, sem o consentimento, é considerado estupro, entendeu? Nenhuma mulher ela é obrigada a participar de relações sexuais sem a sua vontade. E a patrimonial, quando, por exemplo, o ex-companheiro ou até mesmo o companheiro tenta danificar objetos, esconder documentos, ou seja, dificultando todo o acesso à mulher, aos seus pertences pessoais e até mesmo recursos financeiros, impedindo ela de viver a vida como bem quiser. Por isso que existem as medidas protetivas.
E como a mulher pode se proteger? Quais são os meios legais de proteção existentes? Aonde a mulher deve ir procurar proteção? Essas perguntas são muito importantes, especialmente nesse cenário de violência doméstica que ela se encontra. Então, é necessário, sim, alguma medida para que, pelo menos, cesse esse ciclo de violência. E ela se encontra vulnerável, precisando de ajuda, sem informação, e muitas mulheres não têm conhecimento acerca das medidas protetivas legais existentes. Então, para que o ciclo de violência, pelo menos no primeiro momento, ele cesse, porque assim, uma violência pode ser da psicológica, pode iniciar com uma violência psicológica e pode ir até o feminicídio. Então, é necessário, sim, essas medidas protetivas, muito embora eu entender que não são eficazes na sua integralidade. Mas o importante é que existe e que a mulher precisa ter conhecimento acerca da existência. Então, é por isso que é muito importante esse debate para ampliar e passar conhecimento para todas as mulheres. Mas o que são medidas protetivas? A medida protetiva, ela é uma ferramenta de proteção conferida à mulher e a seus familiares. Então, ela visa proteger tanto a integridade física e psicológica da mulher. E também assegurar o regular andamento processual. Neste último caso, é quando a mulher, falando em palavras mais simples, para quem não é da área jurídica compreender, é quando a mulher ela vai até uma delegacia de polícia, realiza o boletim de ocorrência. Desse boletim de ocorrência é realizado o inquérito policial, né? Que são as investigações, e disso vira um processo criminal. Então, nesse momento, é um momento que ela pode ser ameaçada, ela pode ser intimidada de diversas formas, justamente porque ela teve a coragem e ajuda, né, para chegar até esse momento e realizar esse boletim de ocorrência. Então, é a possibilidade, através do processo criminal, de o agressor responder pelos seus atos e ser condenado a determinada pena. Deixando claro que as medidas protetivas, elas não são exaustivas, ou seja, o juiz entendendo... O juiz ele pode, sim, conceder outras medidas protetivas que não se encontram previstas na lei, que são as medidas protetivas de urgência atípicas. Eu vou listar para vocês aqui alguns exemplos mais comuns, né? Que a gente consegue ver com mais claridade nos jornais, a gente escuta mais falar. Que elas estão todas dispostas nos artigos 22, 23... e 24 da Lei Maria da Penha. Como eu disse, é um rol exemplificativo. O juiz pode aplicar qualquer outra medida se achar necessário. A primeira é o afastamento do lar. A proibição de aproximação ou contato por qualquer meio de comunicação com a vítima, seus familiares e testemunhas. E a restrição ou suspensão de visitas dos filhos menores de idade. Porque, às vezes, a mulher ela tem esse filho em comum, né, com o seu agressor. Então, enquanto não cessar esse ciclo de violência, tem que permanecer essa suspensão. Entendeu? Pelo menos por enquanto, até cessar esse ciclo de violência. Além das medidas que também favorecem, ajudam, auxiliam muito a mulher, que é o encaminhamento para programas de proteção e atendimento, acolhimento, como assistência social e saúde. Eu acho importantíssimo porque a mulher, ela se encontra vulnerável, ela se encontra num estado emocional muito abalado nesse momento. E também tem a possibilidade daqueles casos de suspender as procurações assinadas pela mulher, que é autorizando o seu agressor a representá-la. E aonde a mulher deve ir procurar essa ajuda? Primeiramente, ela pode ligar para o 180, que é um serviço de atendimento especializado à mulher vítima de violência doméstica, pode se dirigir a uma delegacia de polícia, sendo especializada ou a comum mesmo. Ela pode se dirigir ao Ministério Público, até a Defensoria Pública, que exerce um papel de suma importância em proteção às mulheres vítimas de violência doméstica. Então, assim, esses atores, esses órgãos públicos, eles vão realizar o pedido, vão enviar para o juiz, e este, por sua vez, vai fazer a análise e se entender, vai conceder as medidas protetivas em 48 horas. A lei diz que é 48 horas, é um procedimento liminar, cautelar, de urgência. Eu entendo ser um procedimento moroso, porque a mulher ela necessita daquela medida de urgência, aquela medida protetiva de urgência de imediato. Fica aqui a crítica. E acho que esse procedimento de concessão do juiz, né, tem que ser mais célere, justamente porque a própria palavra já diz, medida protetiva, visa proteger a mulher. Então, temos aí esses órgãos públicos que citei, e pedir apoio e ajuda para uma pessoa próxima. O importante é não se calar, porque nós mulheres nós temos direito a uma vida digna e sem violência. Acho importante ressaltar aqui também o avanço que a Lei Maria da Penha veio trazendo, que é com relação ao descumprimento das medidas protetivas. Então, descumprir medidas protetivas é crime. A vítima ela pode comunicar imediatamente à autoridade policial e o agressor vai responder o processo criminal e, se for o caso, ficar preso preventivamente, justamente porque está colocando a vida da mulher em risco. A pena para quem descumprir medidas protetivas é a pena de detenção de 3 meses a 2 anos. Então, o agressor que inicialmente estava respondendo somente um processo por violência doméstica, agora vai responder outro, que é pelo crime de desobediência, que é pelo descumprimento das medidas protetivas. Então, são 2 processos que vão correr independente um do outro. Nos casos de cidade que não tem um fórum, o próprio delegado ele pode deferir essas... pode conceder à mulher essa medida protetiva, justamente porque é de urgência, a mulher está necessitando ali, que naquele momento quebra aquele ciclo de violência. No entanto, se a cidade não tiver fórum, tampouco delegacia, o próprio policial ali ele pode estar concedendo e providenciando o afastamento do homem da residência da mulher, da vítima. Então, a regra é a concessão pelo juiz de direito. Então, a gente pode perceber que a existência das medidas protetivas é uma arma emergencial de proteção da mulher em uma situação de total emergência.
Realmente, às vezes as vítimas não têm noção da extensão da garantia de direitos que a Lei Maria da Penha traz, né? E realmente é muito importante nomear e ressaltar que esses direitos existem, que a legislação ela é atuante, né? Assim como os órgãos institucionais. E Luana, eu sei que você está já há um tempo na defensoria, conheço um pouco da sua história, então eu queria que você compartilhasse com a gente se você viveu alguma experiência específica em casos como esses, no seu tempo de experiência lá, como que foi esse tempo que você passou na defensoria.
Eu queria relatar minha experiência que eu tive como estagiária de Direito na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Unidade Criminal de São Vicente. É a época que eu estudava Direito, cursava o curso superior em Direito e fazia meio período de estágio na Defensoria Pública. E foi a época que eu mais tive um convívio com essas mulheres, escutei muitos relatos e posso passar uma curiosidade, inclusive uma dúvida que muitas mulheres têm, muitas mulheres possuem. Na época, eu atendia diversas mulheres e eram muitas perguntas nesse mesmo sentido, e acredito que aqui eu posso saná-las de maneira geral, que é sobre a desistência do processo. E aí, será que a mulher ela pode desistir de um processo criminal? Ela tem autonomia para desistir de um processo criminal? Ela fez o boletim de ocorrência, teve as investigações com inquérito policial e isso virou um processo criminal. Ela se arrepende e manifesta interesse. Pode ter vários motivos para isso, seja porque está sendo ameaçada, intimidada, em razão de uma reconciliação posterior, que é o que é mais comum, né? Que nós conseguimos ver na realidade. E aí, a mulher pode decidir o processo? Então, não. Em regra, não. A mulher não pode desistir do processo. Isso porque o Estado ele concedeu ao Ministério Público processar as pessoas que cometem crimes através da ação penal pública incondicionada. O que isso significa? Significa que o interesse da vítima em desistir do processo não influencia o Ministério Público. Ele vai continuar a processar os agressores, qualquer pessoa que cometa crime, que seja de ação penal pública incondicionada, que é aquela que a vítima não pode interferir, não tem autonomia, e o processo, então, não vai se extinguir, não vai se encerrar somente porque a vítima desistiu, somente porque a vítima ela tem interesse que um processo não prossiga. Justamente porque o Ministério Público é o titular da ação penal, então ele vai processar independentemente da vontade da vítima. Mas por que elas têm esses pensamentos? Ah, posso retirar a queixa? Na verdade, porque o crime de ameaça, que geralmente a violência doméstica ela é prescindida de uma ameaça e posteriormente tem a lesão física, a lesão corporal. O crime de ameaça é um crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima, ou seja, para o Ministério Público propor a denúncia, iniciar um processo criminal, ele precisa da autorização da vítima. A vítima precisa aceitar e manifestar interesse, falar, olha, eu quero representar contra o autor. Se ela não fizer isso, o Ministério Público ele tem que ficar calado, ele tem que ficar inerte, ele não pode iniciar um processo criminal. E são nesses casos que há essa confusão. Por o crime de ameaça ser de ação penal pública condicionada à representação, precisa realmente desse interesse da vítima. Então, nesse caso, não vai poder ter continuidade do processo, só que tem algumas regras, alguns requisitos para isso. Tem uma audiência específica para essa finalidade, que se chama audiência de renúncia à representação, uma retratação da vítima, retirar a representação criminal do agressor. Só que ela só pode fazer isso nessa audiência para essa finalidade, né? E se o juiz não tiver recebido a denúncia do Ministério Público. Então, além de ter uma audiência específica para essa finalidade perante o juiz e Ministério Público na sala de audiência, o juiz não pode ter aceitado essa denúncia realizada pelo Ministério Público. Então, sempre que essa audiência vai acontecer antes do juiz aceitar a denúncia. E o processo criminal, logicamente, não vai se iniciar. Essa disposição do que eu falei, o fundamento legal, está no artigo 16 da Lei Maria da Penha. Portanto, caso a vítima não manifeste interesse em momento oportuno, conforme é demonstrado, né, não será possível a renúncia posteriormente. Então, essa é a dúvida que eu acredito que eu sanei. Não pode desistir do processo. Vítima, você não tem nenhuma interferência no processo. Assim que o Ministério Público é o titular da ação penal e ele não vai deixar, autorizar você ter essa autonomia, justamente porque a função do Ministério Público é proteger. Proteger a sociedade, processando as pessoas que cometem crimes através de ação penal pública condicionada. E fica a ressalva somente no crime de ameaça, que realmente poderá se retratar somente em caso de audiência específica para essa finalidade e se em momento oportuno.
Luana, você colocou, explanou com muita propriedade o meio que a legislação tem de abarcar essas vítimas e de garantir que elas tenham uma proteção do Estado, né? Só que, infelizmente, acho que até por isso é tão importante nós tratarmos desse assunto aqui no podcast, porque a maioria das vítimas não tem conhecimento da legislação. E eu, inclusive, pessoalmente, já presenciei uma situação assim. Eu estava num salão de beleza, logo no início da faculdade, e sentada, dividindo cadeira com uma mulher que estava lá no dia, e aí eu percebi que ela tinha umas manchas no corpo. Eu achei estranho, né, à primeira vista. A gente imagina, infelizmente, que a pessoa pode estar sendo vítima de violência doméstica porque se tornou algo não só relacionado com a sociedade patriarcal que nós vivemos hoje, mas algo que é tido como comum, né? Principalmente para as vítimas, infelizmente. E ela conversando ali informalmente, e ela se sentiu confortável de compartilhar a experiência dela comigo. Ela morava no Nordeste na época e estava aqui em São Paulo passando férias com a família, mas o companheiro dela, né, com quem ela residia, impediu, inclusive, que ela viesse para São Paulo visitar a filha. Então, eles vieram para ficar com a família dele, mas ela não podia nem visitar a filha, conhecer os netos, que ela ainda não conhecia. E todos esses tipos de violência que você descreveu, ela foi compartilhando comigo com uma naturalidade extrema. Para ela, aquilo, na verdade, era uma realidade em que ela estava inserida e ela não tinha conhecimento de que ela poderia ter um apoio externo. E acho que por isso é tão importante que as políticas públicas venham nesse sentido para reforçar. Porque a gente sabe que, infelizmente, e aí acho que é até um ponto que o Veison vai trazer com mais propriedade, porque ele lida diretamente com as vítimas, infelizmente as medidas restritivas nem sempre são eficazes. A vítima, por muitas vezes, se sente acuada, oprimida, e sim, por conta de uma coerção, ela se sente impedida de buscar o Estado para obter uma resposta jurisdicional, né? Para obter uma proteção. Então, é muito interessante. Você mencionou também a questão do ciclo de violência, e eu acho muito interessante a gente abordar, porque, inclusive, posteriormente eu vou mencionar, mas o Instituto Maria da Penha é um instituto que foi fundado e que vem fazendo um trabalho excepcional dentro desse problema social que as mulheres enfrentam diariamente. E elas falam, existe até um quadrinho explanativo no site deles que fala sobre esses ciclos de violência e que, na verdade, consiste em três passos, né? Três etapas que eles chamam de fases. Inicia-se com a fase do aumento da tensão, a Luana até descreveu isso no momento da sua fala, em que o agressor ele vai se tornando tenso, irritado com coisas insignificantes, começa a ter acessos de raiva, e posteriormente isso progride para uma fase, na verdade é uma fase de expectativa, né, em que a vítima vai se sentindo acuada, e isso se direciona para a fase 2, que eles chamam de ato de violência, quando o agressor realmente tem uma explosão de raiva e, na maioria das vezes, agride de forma física, verbal, em N maneiras. Ele realmente coage a vítima, né? E tem um enfrentamento direto. E aí, posteriormente, isso progride para a terceira fase, que é a fase de arrependimento e comportamento carinhoso, que eles apelidam de lua de mel, em que a vítima, o agressor se mostra arrependido, dizendo que, na verdade, não era aquilo, que ele estava instável emocionalmente ou passando por alguns problemas, e isso vem gerando um ciclo que é interminável, né? E, na verdade, essas medidas restritivas, essas políticas que vêm sendo adotadas e que a Lei Maria da Penha nos garante, eles vêm justamente para quebrar esses ciclos de violência. Eu queria abrir agora para o Veison compartilhar um pouco da experiência dele atuando diretamente com mulheres vítimas de violência doméstica dentro da Defensoria. Veison, se você tiver algum caso emblemático para compartilhar conosco e dentro da sua experiência, como você acredita que essas medidas restritivas são aplicadas na prática e como essas vítimas chegam até uma Defensoria? A Luana compartilhou com a gente e depois eu quero repetir os meios que essas vítimas têm de procurar ajuda. Mas como isso chega até vocês como um órgão público? Como vocês recepcionam essas vítimas de violência doméstica? Como vocês enxergam a aplicação dessas medidas restritivas?
Perfeito. Assim, eu ouvindo a Luana falar, me vinha muito na minha cabeça, assim, e algo que eu acho importante de dizer inicialmente, a questão do ano, né? 1994 é um ano muito significativo na luta pela efetivação dos direitos da mulher, na verdade, dos direitos das mulheres, mas em específico ao direito humano que as mulheres têm à não violência, né? É o ano de lançamento do livro da Maria da Penha, né? O Sobrevivi, Posso Contar, uma leitura obrigatória, eu acredito, para quem trabalha na área de violência doméstica, porque é o relato confessional do leading case das nossas atuações, né? E o ano de 94 também é o ano da Convenção de Belém do Pará, que é a Convenção Interamericana de Prevenção a Todas as Formas de Violência e Discriminação contra a Mulher. Por que eu trago o ano de 94? Porque eu vejo que o Brasil, enquanto sistema jurídico e como formação de cultura jurídica, ele tem muitos avanços, mas, ao mesmo tempo, a gente tem muitos retrocessos, né? Então, se a gente notar que em 95, que é o ano seguinte ao lançamento do livro da Maria da Penha e a própria Convenção de Belém do Pará, a gente tem a promulgação da lei do Juizado Especial Criminal, né? E ali foi estabelecido, em 95, a possibilidade de transação penal para crimes de menor potencial ofensivo, né? Então, o que que acontece? Se de um lado a gente estava avançando para garantir os direitos humanos das mulheres, do outro, um ano depois, a gente teve uma sistemática penal que previu a possibilidade de um conflito que acontece dentro da casa das pessoas ser ofertado para o réu, para o ofensor, para o marido agressor, a possibilidade de, por exemplo, prestar uma cesta básica e um compromisso de não mais entrar em conflito. Terminava a audiência no GECRIM, as duas partes voltavam para casa e a situação de violência doméstica se perpetuava com a chancela do Estado, né? Nota que entre 95 e 2006, que é quando a Lei Maria da Penha vem para trazer uma sistemática de proteção à mulher, a gente teve um gap aí de quase 10 anos de muito acentuamento da violência contra a mulher. Nesse interim, vem a condenação do Brasil. Na OEA, que bem foi citada, né, anteriormente. Então, isso tudo, ele é um pano de fundo da instituição dos juizados especializados de violência doméstica no país. Então, a gente tenta fazer uma transformação de realidade. E nota que as realidades do Brasil são muito diferentes, né? Eu trabalho aqui em Porto Alegre, que é a capital do estado do Rio Grande do Sul, e, consequentemente, é uma comarca, existe uma sede do Poder Judiciário e existem juizados especializados. Aqui em Porto Alegre, nós trabalhamos com mais de um juizado. A Lei Maria da Penha, ela, além de instituir um juizado, ela também institui uma sistemática de proteção à mulher em rede, né? Então, em que pese eu seja servidor da Defensoria Pública do Estado, quando nós atuamos dentro de uma Defensoria Pública que se presta a atuar na defesa de mulheres em situação de violência doméstica, a gente se posiciona como integrante de uma rede de proteção à mulher. E isso tem uma interferência direta no trabalho, porque a gente, para além de conhecer a legislação e para além de analisar os casos concretos, nós vamos precisar ter uma atenção realmente ao princípio de tudo, que é o que eu falei lá no início, o que está previsto na Convenção de Belém do Pará, a efetividade desse direito dessas humanas, dessas sujeitas de direito que entram nas nossas defensorias públicas. Logo, é necessário que se faça, para além da assessoria jurídica e judiciária integral à mulher, também um acolhimento com escuta atenta às necessidades daquela mulher que está inserida no contexto de violência. Eu acho muito didático toda a lógica instituída a partir do pensamento da Eleanor Walker, que desenvolveu, né, no síndrome da mulher vitimada, que é o livro que dá base, né, teórica para o ciclo de violência. Eu acho muito didático o ciclo de violência, porém, quando a gente está na rotina de muitas realidades distintas, nós percebemos que, às vezes, esse ciclo ou ele é incompleto ou ele tem algumas situações que a gente não tem como aplicar aquela metodologia que é pronta, né, dos formulários, a metodologia da lei, para os casos concretos. Porque não raro nós temos relações que são de 30 anos, 20 anos de relacionamento afetivo e o estopim daquela quebra do ciclo de violência vem com uma ação que talvez seja menos gravosa na nossa avaliação externa, né? Lembro de uma situação concreta que tinha uma assistida, que já tinha um casamento de mais de 20 anos, permeado por uma série de violências, inclusive violência sexual, violência moral, violência psicológica diária, e ela nunca havia comprado em 20 anos nada que fosse um bem próprio para ela. E ela usava óculos. E ela comprou um óculos. Ela estava feliz porque ela conseguia ler. Ela conseguia desenvolver suas atividades normais, o que a gente faz. Só que ela tinha, pela primeira vez, se dado de presente um óculos. Quando, num dos arrombos de violência, que eram cotidianas na vida dela, o agressor, o que era marido dela, pegou e quebrou o óculos. Aquele foi o estopim para ela ir até uma delegacia de polícia, registrar o fato e, então, né, solicitar as medidas de proteção ao Poder Judiciário. E depois encaminhar um pedido de divórcio. Nota que quando a gente olhava o histórico relatado por aquela mulher, existiam milhares de violências ali. Em 20 anos de relacionamento, nunca foi um relacionamento bom, porque era um relacionamento abusivo desde o início. E mesmo assim, o estopim foi o óculos, né? E as situações de violência são tão complicadas e essa rede de apoio precisa ser tão bem estruturada, e aqui vale dizer que não é só o poder público que faz parte da rede de apoio à mulher, né? Que algumas vezes, como era na situação dessa assistida, que eu sempre acabo usando de exemplo, porque para mim foi algo muito emblemático e talvez distante da minha realidade, foi que naquele contexto, que num casamento de 20 anos, onde a violência era normalizada e o estopim foi um óculos, os filhos dela, já adultos, que poderiam ser rede de apoio para ela, disseram: a gente compra o óculos, tu volta a cuidar do pai em casa e tá tudo ok. Não a apoiaram na quebra desse ciclo de violência. Então, é interessante que a gente, enquanto sociedade, lembre que a Constituição Federal não prevê em nenhum momento neutralidade. Ela prevê compromisso com os valores constitucionais e proatividade cidadã. Então, nós, enquanto cidadãos, nós precisamos meter a colher e precisamos, inclusive, ser pedagógicos com núcleos familiares que não apoiam as suas mulheres. Então, a rede de apoio, ela pressupõe que a gente tenha instituições que coloquem as medidas de proteção e as políticas públicas a funcionar, mas a gente também necessita da colaboração geral para que isso seja efetivado na prática. Sobretudo porque a gente não pode normalizar situações de violência doméstica, como aconteceu nesse caso. E nota que eu sempre faço a referência de que quando a gente está lidando com uma situação de violência doméstica, a vulnerabilidade da mulher em situação de violência doméstica, ela é transitória e ela deve ser transitória. Porque ninguém quer permanecer e se perpetuar numa situação de violência doméstica. Então, quando o poder público intervém e dá para ela, de algum modo, alguma chancela, algum respaldo com alguma medida de proteção, é importante que essa mulher interprete esse movimento realmente como se ela tivesse com uma dificuldade, com uma interrupção de andar e tivesse usando uma muleta. A medida protetiva, ela tem que ser uma muleta para que ela saia dessa situação de violência doméstica e passe a ter a plenitude dos seus direitos humanos, que ela não se perpetue essa situação, que ela não venha para perpetuar uma situação de violência doméstica. E isso, obviamente, vem também com um trabalho específico com os ofensores, com a mudança também da conduta e a reprovabilidade dessa conduta. Mas focando na mulher, essa situação de violência doméstica, nós temos que fazer desse limão que a vida nos deu uma espécie de limonada. Ela precisa ser um instrumento de asseguração de direitos, mas de apropriação de direitos, de apoderamento de direitos, né? Que essa situação seja um momento de divisor de águas na vida dessa mulher. Quebrei um ciclo de violência, seja um ciclo de violência curto, que veio de um namoro, seja de um ciclo de violência transitório, que veio por causa de um problema com um vizinho lindeiro, ou com um empregador onde ela trabalha dentro daquela casa, seja num casamento, seja num ex-casamento, né? Seja com um ex-companheiro, e que a partir de então ela consiga se apoderar dos seus direitos e não reingressar nessa situação de violência. E como eu acabei de dizer, essas redes de apoio devem ser sólidas para que essas mulheres também sirvam de multiplicadoras dos direitos das mulheres. Então, é interessante que essa rede de apoio que se constitua faça como bem está sendo feito pelo podcast, pelo trabalho da Luana nas redes sociais e nas redes e nas outras redes que ela divulga o trabalho, porque é isso, é essa noção de multiplicação de direitos e educação em direitos humanos que vai fazer com que a gente transforme a sociedade, seja na questão das próprias mulheres estarem bem cientes dos seus direitos e dos homens irem desconstruindo a sua masculinidade tóxica que se reflete em relacionamentos abusivos. Eu sou um homem preto e o meu olhar e a minha fala e o meu cotidiano profissional, ele não está desassociado dessa noção de um olhar masculino e negro sobre uma situação de violência doméstica. Então, acredito que seja muito importante pontuar que, em plano individual, é importante que, tal como a gente fala nas rodas antirracistas, não basta a gente ser contra o racismo, a gente tem que ser antirracista. Então, eu uso isso muito de exemplo para a luta pela emancipação das mulheres e o combate à violência. Não basta a gente não ser machista nas nossas relações. Nós temos que ser antimachistas, antipatriarcais e auxiliar efetivamente no que a gente pode. O nosso lugar é de escuta e o nosso lugar é de fala também na desconstrução de outros homens das nossas relações. Educar, multiplicar sobre o quão importante é isso, né? Sempre vem aquele questionamento quando a gente está conversando com homens sobre esses assuntos, que é o olhar patriarcal sobre a situação. Alguém levanta o dedo e diz: ah, não vai ter uma lei João da Penha? E esse é o momento do homem falar: não, não vai ter uma lei João da Penha, porque você não passou por essa violação de direitos humanos quando eventualmente você sofreu algum tipo de lesão. Existe todo um código penal para qualquer cidadão reclamar uma violação aos bens jurídicos que acham injustos. Mas é necessário que mulheres em situação de violência doméstica tenham esse sistema protetivo, porque não é somente de medidas protetivas que vem esse sistema. Acho que até é interessante depois a gente discorrer sobre algumas outras sistemáticas que estão previstas na Lei Maria da Penha, como orientação e comandos judiciais de acesso a políticas públicas, né? Os famosos fura-fila do bem, né? E isso é muito importante, porque a gente precisa que essa situação não se perpetue no caso concreto, até porque nós temos números alarmantes e a realidade é ruim. Então, qualquer apoio, qualquer avanço é positivo. Só que o trabalho não é nesse apoio e nesse avanço. O trabalho é o trabalho perpétuo, perene e permanente para que nossas meninas e mulheres cresçam numa sociedade que não seja mais patriarcal.
Muito bem explanado, Veison. Acho que você colocar isso sobre a ótica de um homem negro, mas que tem uma compreensão da necessidade da voz para essas mulheres, para todas as mulheres no contexto geral, né? Mas especificamente para essas vítimas de violência doméstica que são silenciadas diariamente, eu acho que é louvável porque essas vítimas, muitas vezes, elas só precisam ser ouvidas, né? E como você falou, direcionadas, se for preciso pegar na mão de cada uma e explicar a gravidade da situação em que elas estão inseridas, porque não basta só combater, não basta só não ser condescendente com o problema. É preciso que nós atuemos no sentido de combatê-lo, né? E é muito interessante quando você fala sobre essas medidas alternativas, porque esses ciclos de violência, realmente, eles só vão ser quebrados quando a normalidade desse assunto se quebrar dentro da sociedade. Eu acredito que é necessário... Existe um dizer popular até, né, que eu acredito que é muito infeliz, que as pessoas costumam dizer que em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas eu acredito que é tempo, sim, de meter a colher nessas situações, e não só o Estado, mas todas as pessoas que, dentro da, até desse caso que você mencionou, familiares de vítimas que reconhecem que uma pessoa está em uma situação de violência doméstica, ou um amigo, ou uma pessoa que conhece num ambiente de trabalho, e identifica esses sinais, se posicionar de maneira paciente e compreensiva para direcionar aquela vítima e realmente abrir os olhos, né? Eu acredito que a violência doméstica é um problema estrutural e ele está em todos os estratos sociais. Infelizmente, existe essa lógica de agressões que, como você mencionou, foi definida como o ciclo da violência, que na teoria é bem desenhado, mas que tem as suas nuances na prática, né? Mas também surge a necessidade de outras medidas de enfrentamento da violência, como inserir essas discussões dentro de currículos escolares, criação de políticas públicas com medidas integradas de prevenção, a promoção de pesquisas para gerar estatísticas reais sobre esses dados que ocorrem, que eu acredito que são muito maiores do que os números que são registrados. Infelizmente, muitas pessoas, por não reconhecerem que estão em situação de violência doméstica, não ocupam esses dados, porque estão silenciadas, né? E realmente apoiar o trabalho de ONGs, de instituições que vêm realizando um trabalho sério dentro dessa temática. Eu mencionei anteriormente, e vou falar de novo, que eu admiro muito o trabalho do Instituto Maria da Penha, porque eles vêm fazendo um trabalho não só de erradicação, mas também de conscientização das pessoas, e vem se aproveitando de várias plataformas diversas. O site deles é o Manual de Combate à Violência Doméstica, é extremamente didático, extremamente claro, e a pessoa da Maria da Penha, que também viaja ao mundo falando sobre a experiência dela, você mencionou o livro, e eu acho que é um livro realmente de leitura obrigatória, não só para quem atua na área, como você mencionou, mas para todas as pessoas. É preciso que a gente entenda o problema para poder combatê-lo, né? E queria que você discorresse, caminhando já para o encerramento, sobre essas questões que você acredita que são também efetivas para esse combate à violência doméstica. Eu acho que a gente abre um leque aqui para discussões sobre óticas diferentes, mas no final das contas nós estamos bem alinhados com as ideias. Eu concordo inteiramente com tudo aquilo que você colocou, mas eu abro para você finalizar fazendo suas ponderações finais sobre o assunto, e posteriormente Luana também fica à vontade para trazer suas considerações sobre o assunto.
Bom, eu acredito realmente que a gente só vai ter ambientes que não permitam a violência se houver um comprometimento real, né, com esse signo de não violência, né? Pode parecer uma ideia singela, mas não é. Inclusive, existiu uma campanha da ONU alguns anos atrás, que eu sempre gosto muito e trago de exemplo, que se chamava que o valente não é violento. E é justamente isso. Nós precisamos de coragem nas nossas vidas diárias para enfrentar os nossos problemas. Quando a gente reconhece que uma mulher do nosso lado está, além dessa luta diária que a gente tem, enfrentando uma violência, inclusive uma violência que não vem de qualquer lugar, não é a violência urbana, é a violência dentro do lar, a gente precisa se comprometer com isso. Então, ser valente é lutar a sua luta diária, mas também se comprometer com a luta das outras pessoas que formam a nossa comunidade. Acho que isso é o principal. Adquirir conhecimento sobre o assunto, ler a Lei Maria da Penha, ler informativos sobre as questões de violência, se descobrir e se desconstruir diariamente, se for homem, de práticas violentas que se tem, que se pratica, e se for mulher, perceber as situações que estão acontecendo e também se tornar, né, a gente fala em sororidade, em dororidade, né, se tornar também um ambiente, um braço, né, um apoio também para essas outras mulheres que eventualmente possam viver essa situação. Eu sempre gosto de lembrar para as pessoas que são da área jurídica e que têm um olhar mais técnico sobre a Lei Maria da Penha, que as medidas de proteção à mulher, elas são um rol exemplificativo. O que que isso significa para todos nós e para os nossos ouvintes entenderem assim no bom português? Quando a Lei Maria da Penha prevê medidas de proteção à mulher, ela está dando exemplos. Ou seja, se no caso concreto você ver que existe a necessidade de algo que não está descrito na lei, você pode solicitar também. Então, procurem as defensorias públicas mais próximas da sua residência, procurem as delegacias de polícia, procurem os ministérios públicos, procurem os escritórios de advocacias de mulheres, procurem as ONGs próximas às suas casas. Existe também a figura, especialmente em comunidades, de promotoras legais populares, que são mulheres, agentes comunitárias, agentes das comunidades, né, que fazem essa multiplicação. Então, busquem essas pessoas e não silenciem. Nunca silenciem essa situação de violência. O principal combate à violência vai ser a gente falando sobre o assunto, não jogando para baixo do tapete. A Lei Maria da Penha, ela tem um sistema bastante complexo. Existe a possibilidade de inclusão em programas de assistência social por prazo certo, de eventual remoção do local de trabalho, afastamento do trabalho com manutenção de vínculo, encaminhamentos prioritários, tanto para o sistema de saúde, para profilaxias de doenças sexualmente transmissíveis, inclusive para o encaminhamento prioritário de vagas para as crianças envolvidas na situação, mesmo quando não há a vaga prevista naquela região. Então, assim, o advogado, o defensor público, as pessoas que estão nos escritórios de advocacia, nas unidades da defensoria pública, trabalhando nesse assessoramento, devem lembrar que não existem medidas protetivas somente em um dispositivo da Lei Maria da Penha. É um sistema complexo e nós precisamos provocar o judiciário, especialmente quando o judiciário é especializado no assunto, a olhar o caso concreto com as particularidades do caso. Porque, às vezes, uma medida de não aproximação e contato não é suficiente para resolver e estancar a situação de violência doméstica daquela mulher. Então, quando eu falo em comunicação não violenta, escuta atenta e olhar atento, eu acho que isso mais ou menos amolda a minha visão sobre a prática que nós precisamos ter no combate à violência contra a mulher. Nós precisamos enxergar a situação, nós precisamos denunciar a situação, nós precisamos ouvir e estar abertos a ouvir a situação da mulher para então pensarmos em medidas protetivas para além das que ela já ganhou, efetivas para que essa mulher saia da situação. E eu sempre digo que o exemplo mais prático que eu tenho para dar sobre situação de violência doméstica é que, às vezes, a medida protetiva ela vem acompanhada de uma série de outras medidas que são de autossegurança. Porque quando a gente está vivendo essa situação de violência doméstica, às vezes a gente correu para ganhar a decisão judicial, que é uma folha de papel. mas a gente deixou uma porta aberta, uma janela destrancada, e daí a situação de violência doméstica já aconteceu. Então, sim, é preciso a gente pensar, inclusive, em medidas parajudiciais, medidas extrajudiciais, que às vezes vão necessitar, porque a gente sabe que estamos num país que tem muitas dificuldades econômicas, muitas pessoas passam por essas dificuldades econômicas, a gente vai precisar de meios de conseguir tornar os ambientes dos lares também mais seguros para que aquelas mulheres não sofram a violência doméstica. Mas é isso, gente. Mas então, é essas são minhas considerações finais.
É, eu acredito que o caminho é esse, né? Como você colocou muito bem, eu vejo que essas medidas de enfrentamento, elas precisam de um apoio integral, né? Não só de órgãos públicos, judiciais, extrajudiciais, mas de pessoas que estejam interessadas em combater o problema e estejam atentas a essa questão, para que isso, para que nós caminhemos para um progresso, né, para uma mudança não só desses casos, uma solução desses casos específicos, mas uma mudança na sociedade em geral. Nós vivemos em uma sociedade patriarcal, infelizmente, mas eu creio que nós estamos caminhando para um progresso com passos curtos, mas que no futuro vão ser efetivos, né? Luana, fico aberto aqui para você fazer as suas considerações finais. E aí já vou abrir aqui, todo final de episódio eu gosto de abrir um espaço para os meus convidados trazerem indicações, seja de livros, séries, filmes ou perfis em redes sociais que sejam relevantes dentro da temática, ou não necessariamente, mas que venham a prolongar a conversa que é feita dentro do episódio, dentro da temática, que isso venha a se perpetuar para que nós possamos caminhar num sentido de aprendizado. Então, Luana, fica livre para fazer suas considerações finais e já trazer a indicação, as indicações que você tiver dentro do assunto.
Então, concordo com tudo que foi dito até aqui. Achei muito importante esse debate de conscientização a todas as mulheres. E, de fato, a gente percebe que a melhor saída é ampliar todos como medida preventiva, né? É ampliar todos os centros de acolhimento possíveis de atendimento à mulher, para que ela se sinta amparada e não fique perdida sem um apoio, né? Que eu acho que hoje em dia é o apoio, ela não sabe para quem pedir ajuda, às vezes não tem mesmo para quem pedir ajuda e não sabe qual é o órgão de atendimento especializado, então ela fica perdida. A gente sabe que a defensoria ela é atuante, as delegacias, e até mesmo conscientizar os familiares próximos, né, para tá fornecendo todo esse apoio dentro do ambiente familiar. E também queria deixar aqui uma indicação de um filme que eu gosto muito, que é A Terra Fria. Esse filme, ele traz uma importante reflexão sobre uma mulher que ela passa por problemas financeiros, justamente porque ela decide sair da sua residência. Ela era casada e estava naquele ciclo de violência doméstica, ela sofria violência física. Então, a gente percebe que é uma realidade atual, pois a mulher ela permanece sofrendo violência doméstica, naquele ciclo de violência física, seja patrimonial, sexual, etc., justamente porque ela não tem recursos financeiros para prover o seu sustento e o sustento dos seus filhos. Essa mulher, ela consegue, né, sair da residência onde ela tinha esse ciclo de violência e mora com os pais, começou a morar com os pais, só que nesse emprego, ela sofre uma pressão psicológica, uma violência psicológica dos seus colegas de trabalho, justamente pelo fato de ela ser mulher, e todos os demais ali são ser homens. Então, a gente percebe que o cerne da questão é a desigualdade de gênero. Aí fica a minha indicação desse filme, que eu gostei muito.
Luana, muito obrigada. Veison, agora você fica livre para trazer as suas indicações e, enfim, o que você trouxe para enriquecer ainda mais a nossa conversa, o nosso debate.
Bom, eu como não tenho redes sociais, eu vou indicar que as pessoas sigam o IAMB, que é o Instituto da Advocacia Negra Brasileira, em todas as redes sociais. E também sigam a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul em todas as redes sociais. Inclusive, no site institucional da instituição, a gente tem algumas cartilhas que informam sobre direitos. E existe cartilha específica sobre assédio às mulheres e também sobre violência doméstica contra a mulher. Então, acho que é interessante. Essas cartilhas estão disponíveis para download gratuito. Eu sou muito cinéfilo, não vi ainda o filme Terra Fria, mas já vai entrar para a minha lista de filmes. Acho que eu preciso indicar aqui, né? Era só um, mas eu sou abusado, então vou indicar mais. Vou indicar para quem tem lá a Netflix o documentário que fala sobre Nina Simone, que é O Que Aconteceu, Nina Simone. Esse documentário é um documentário que mostra de um modo bem muito bonito, muito bonito, muito sensível, mas muito triste, o atravessamento da desigualdade de raça e de gênero na existência de uma mulher que não foi blindada pela ascensão econômica. Então, acho que ele é muito interessante para a gente, para quem tem dúvidas de que a gente está numa sociedade patriarcal que privilegia homens brancos, ricos e hétero, vejam o documentário sobre Nina Simone e vejam com o coração aberto, né? E chorem bastante, porque é para isso mesmo, para sensibilizar. Um outro filme que eu vou indicar, porque eu sou cinéfilo e gosto de terror, é O Homem Invisível, que foi lançado no início desse ano. Ele estava em cartaz ali antes da pandemia. Que saudade de um cinema, hein? Eu vi esse filme com uma grande amiga minha, a doutora Magda Prates, advogada criminalista aqui de Porto Alegre, e nós escrevemos um artigo chamado A Invisibilidade da Violência Psicológica contra a Mulher, que também está disponível no site justificando.com. E, por fim, já que a gente está aqui num podcast, quem depois quiser ouvir uma música, ouçam o álbum A Mulher do Fim do Mundo, um álbum de 2015, de Elza Soares, Elza Deusa Soares, onde ela traz em várias canções a existência de uma mulher preta de luta e uma mulher preta de luta que superou situações de violência doméstica. Na música Maria de Vila Matilde, ela denuncia a violência doméstica e faz duas indicações muito importantes. 190, se a violência estiver acontecendo, policiamento ostensivo, chamem as polícias militares para coibir a situação de violência. E Disque 180, que é o nosso Disque Denúncia específico para situações de violência contra a mulher. Arte nos dá oxigênio e Elza Deusa Soares nos ensinou ali no seu álbum a como ajudar e combater e superar ciclos de violência. Então, essas são as minhas indicações. E só mais uma coisa, eu sei que eu falo demais, mas Luana, Fernanda, muito obrigado pela conversa. Vocês são mulheres inspiradoras e vocês são mulheres a serem conhecidas por toda a comunidade nos trabalhos que vocês estão desenvolvendo, por educar as pessoas em direitos humanos e fazer realmente os espaços mais sustentáveis, menos racistas, menos machistas e menos patriarcais. Nós somos resistência e eu estou muito feliz de poder compartilhar esse tempo, esse debate aqui com vocês. Muito obrigado de coração. Sou metade felicidade, metade gratidão nesse final de papo.
Eu gostaria de agradecer o convite e a participação esse projeto lindo que você vem fazendo e conseguiu colocar em prática. Parabéns.
Eu sou suspeita para falar, porque o Veison compartilhou que ele fala demais, e eu, falando daquilo que eu gosto, daquilo que me inspira, eu acho que eu poderia ficar horas discutindo, e é realmente muito bom saber que existem pessoas que têm trabalhado em prol de causas sérias, causas que precisam ser discutidas, Na verdade, a minha ideia com esse projeto é dar voz para questões que eu acredito que são relevantes e para que essas discussões que nós promovemos aqui, elas sejam levadas fora da nossa bolha, fora dos nossos grupos de amizades, para que outras pessoas possam discutir dentro das suas rodas de conversa e possam se educar e caminhar num sentido a um progresso, não só no que se refere aos direitos humanos e sociais, mas como... com uma consciência pessoal, né, nos tornar pessoas melhores. O Wesley falou sobre construção de ambientes mais agradáveis e esse é o meu objetivo com o projeto. Muito feliz pela participação de vocês, queria parabenizá-los pela atuação de cada um. Luana, que vem fazendo um trabalho que eu já acompanhei há algum tempo, não só como advogada, quero aqui recomendá-la porque conheço o trabalho dela, sei que é uma mulher que faz um trabalho sério dentro da advocacia e, inclusive, num sentido de conscientização social através das suas redes sociais. É extremamente relevante falar sobre o assunto e você tem feito isso com muita propriedade. E Veison, que topou participar, não nos conhecíamos, essa foi a nossa primeira conversa, mas fiquei encantada com a forma como você expõe a área em que você atua e eu acredito que nós, como cidadãos, estamos muito bem representados por alguém que atua em um órgão público com tanta consciência e com tanto cuidado, muita sensibilidade para tratar do assunto. Então, eu deixo aqui os meus parabéns. Fiquei muito feliz de conhecê-lo e de poder compartilhar desse assunto com você e aprender, porque para mim isso foi uma aula ouvir vocês falarem sobre esse tema e eu acredito que as pessoas que estão ouvindo também vão ter a mesma sensação. E queria deixar minha indicação também, para finalizar, falando sobre cinema e filmes, o Instituto Maria da Penha criou uma plataforma que se chama 180 Play. 180, como o Veison mencionou anteriormente, é o número de disque serviço disponibilizado pelo governo federal, que funciona para que as pessoas entrem em contato em caso de violência doméstica. É um canal de atendimento. E eles criaram essa plataforma que se chama 180 Play, justamente para trazer trechos de filmes e séries que tornam explícitos diversos tipos de violência doméstica. E eles procuram promover a sensibilização e o engajamento de um público mais abrangente, além da bolha, sobre essas temáticas. Então, se você entra no site, que se chama 180play.com.br, vou deixar a indicação aqui depois na descrição do episódio, mas lá tem vários filmes e séries que tratam sobre essa temática de forma específica. Então, se você ainda tem dúvidas sobre do que se trata a violência doméstica, como você pode combatê-la e você procura se conscientizar sobre esse assunto, é uma plataforma extremamente relevante dentro dessa temática. Gostaria mais uma vez de agradecê-los pela participação, fiquei muito feliz de estar com vocês aqui. Esse foi o podcast de Espectador, e nós retornamos na semana que vem, estamos no Spotify, nas principais plataformas de streaming às sextas-feiras, e é isso, até a próxima!